Ilustre presidente Antônio Carlos Júnior, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar aqui, como foi dito já, o Dia dos Garçons, cumprimentar e reconhecer o trabalho que eles fazem em todo o país. E cumprimentar também os advogados, porque hoje também é o Dia dos Advogados. Senhor presidente, a minha intenção ao vir aqui hoje é tratar de um tema muito complexo, que é a dívida dos produtores, rurais brasileiros. Porque ao longo das últimas décadas foram tantas as voltas e reviravoltas que é praticamente impossível manter-se atualizado sobre o estado em que se encontra o endividamento agrícola no nosso país. Sabemos que desde a década de 80 o setor rural vinha acumulando dívidas. Esses passivos eram constantemente pressionados pela alta inflação, a instabilidade econômica e a sucessão infindável de planos econômicos, os quais, em regra, pioravam ainda mais a situação dos produtores rurais. Em 1995, tivemos um marco importante com a Lei nº 9.138, de 29 de novembro daquele ano, que securitizou os passivos dos produtores, combinado com as esperanças que envolviam os trabalhos da CPI do endividamento, acenava com a possibilidade de um final feliz para a questão da dívida agrícola. Todas essas esperanças, porém, foram frustradas pela sequência dos acontecimentos que iniciou na segunda metade da década de 90. Em 1999, verificou-se uma acentuada queda nos preços internacionais das commodities, mudanças na política econômica brasileira, especialmente a adoção de câmbio flutuante, tiveram impacto na formação dos preços agrícolas. Em relação à oferta de crédito por parte do governo, criou-se, entre 2000 e 2001, uma série de programas, como o Moderna Frota, para estimular a renovação do maquinário agrícola nacional. Os juros eram altos, de até 14,75% ao ano, bem acima da inflação, e o período de cobrança dos financiamentos estava programado para 2004. Os anos seguintes foram de altos e baixos em termos de produção e de preços internacionais. Em 2003, por exemplo, a moeda brasileira se valorizou e os preços estavam em alta, o que gerou safras recordes no Brasil. Na safra de 2004-2005, porém, os preços caíram, a rentabilidade foi baixa e os produtores amargaram perda de 10 bilhões de reais. As dívidas contraídas entre 2000 e 2001 começaram a ser cobradas. E, embora o Ministério da Agricultura estivesse concedendo crédito a juros de 8,75% ao ano, muitos produtores não puderam usufruir dessa linha porque estavam inadimplentes. 2005 foi um ano terrível para o agronegócio brasileiro. Em relação a 2004, a perda nominal foi de mais de 26 bilhões de reais. A combinação dos prejuízos na negociação da safra, com dívidas cada vez mais difíceis de pagar, culminou na quebra generalizada dos produtores. Em junho, 25 mil produtores rurais organizaram o Tratoraço em Brasília, movimento que ecoou em todo o Brasil. A situação dos produtores nessa época já era extremamente delicada. As dívidas de 2003 e 2004 estavam atrasadas, não havia recursos para financiar o restante de 2005, as execuções judiciais se acumulavam e transformou-se em um verdadeiro caos no nosso país. Após o Tratoraço, o governo liberou recursos na ordem de 3 bilhões de reais, a juros de 13,75. A ideia era quitar toda a dívida rural nos 5 anos seguintes. A situação, infelizmente, não se resolveu dessa maneira. Os anos seguintes foram anos de mais incertezas, mais contratempos, mais obstáculos para a liberdade financeira dos produtores rurais. A relação entre o montante de crédito rural e a produção agrícola, ano a ano, fica mais desfavorável. Por mais que a produção aumente, o crédito não tem aumento correspondente, pelo contrário. O resultado foram dezenas de bilhões de reais em perdas e em pelo menos 3 grandes renegociações da dívida agrícola nos últimos 5 anos. Na atualidade, a situação chegou a um ponto absolutamente insustentável. Só em Mato Grosso, por exemplo, A dívida agrícola gira em torno de 12 bilhões de reais. A inadimplência, infelizmente, vem se tornando um fato comum entre os produtores do meu estado, o estado de Mato Grosso. Em 2009, um terço dos produtores matogrossenses não conseguiu honrar suas dívidas. Em 2010, espera-se que dois terços vivam essa situação. Já passa de 500 o número de processos de execução contra produtores matogrossenses inadimplentes, que podem, em alguns casos, perder até suas máquinas e, consequentemente, seu meio de vida. O momento, senhor presidente, é o de se pensar com carinho uma solução que resolva os problemas da dívida agrícola de uma vez por todas. Em primeiro lugar, é preciso estipular regras claras para que sempre que houver quebra de safra ou quebra de receitas, situações adversas que escapam ao controle do agricultor, o produtor tenha garantia do poder de renegociar sua dívida em bases justas e, dessa forma, poder se planejar melhor para a safra seguinte, afastando o fantasma da inadimplência e o risco da execução judicial. Em segundo lugar, é necessário um trabalho completo e minucioso de reavaliação dos saldos devedores de todos os incontáveis planos de crédito em vigor desde os anos 80. O Tribunal de Contas da União já detectou em diversas ocasiões erros de cálculo nas dívidas rurais. Os produtores têm pleno direito ao ressarcimento dos valores pagos a mais. Em terceiro lugar, o governo precisa apresentar propostas mais bem estruturadas e que ataquem efetiva e definitivamente o problema. Os produtores já estão cansados de simplesmente rolar a dívida. Eles precisam de opções concretas e factíveis para não se acabar com a dívida definitivamente, pelo menos minimizá-la, ao ponto dela deixar de influir negativamente sobre a produção agrícola. Há pouco tempo tivemos um belo exemplo do que pode ser feito. O pequeno produtor rural nordestino que, com dívidas até 10 mil reais contraídas até janeiro de 2001, teve sua dívida perdoada. Os que deviam até 15 mil tiveram suas dívidas bastante amenizadas também. O Senado Federal teve uma participação decisiva nessa questão, como bem assinalou o nobre senador José Agripino, nosso companheiro, em pronunciamento. Esse tipo de iniciativa tem de ser estendida aos produtores de todo o Brasil e para as dívidas de todos os tamanhos. O perdão para as dívidas pequenas, a renegociação justa das dívidas maiores, com juros acessíveis, não os que os governos costumam praticar. São passos importantes para a solução do endividamento do setor rural. E no ano passado, com a aprovação da PLV, número 462 de 2009, os produtores conseguiram mais uma prorrogação de prazo e mais um reescalonamento do saldo devedor. Resoluções do Banco Central, a mais recente de maio deste ano, autorizaram instituições financeiras a renegociar dívidas, incluindo as parcelas vencidas e não pagas até o 1º de março de 2010. Tais medidas certamente trarão um pouco de alívio para produtores, mas nada mais. O problema crônico permanece e os produtores continuarão com dificuldade para, ao mesmo tempo, pagar suas dívidas, lidar com inúmeros fatores externos que influenciam sua produção e a manter um fluxo de caixa que permita novos investimentos. Assim, enquanto não for dada uma solução definitiva ao problema, testemunharemos uma sucessão interminável de renegociações, rolagens e reescalonamentos. Indo além, alerto uma vez mais para que a necessidade de investimento na infraestrutura do país realmente aconteça. Vamos assegurar rodovias transitáveis, fazer investimentos concretos em ferrovias, hidrovias, para que o produtor possa escoar sua produção de forma adequada, pagando o preço justo pelo transporte e podendo quitar assim seus compromissos. Quem ganha, evidentemente, senhor presidente, é o Brasil, que poderá, com medidas como esta, realizar plenamente seu potencial de maior agricultor, de maior produtor agrícola do planeta. Por falar em logística, esse meio de transporte, as rodovias bem pavimentadas, não essa buraqueira que acontece em todo o país e acontece de forma terrível no estado do Mato Grosso, as ferrovias que devem fazer uma diferença e fazem uma diferença muito grande. E ela é bem visível, esses modais de transporte e o futuro, ela se chama hidrovia, e no estado de Mato Grosso é hidrovia Telespires, Juruena, Tapajós. E é um sinal claro de que esses transportes promovem o crescimento e desenvolvimento de qualquer estado. Eu estive no interior do estado de Mato Grosso, visitando tanto a região norte do estado e a região do Alto Araguaia. O que observei é que na região norte do estado, onde não existem estradas asfaltadas, onde o pouco que existe são mal conservadas e que precisa urgentemente da pavimentação naquela região para permitir que aquela população que trabalha, que sua, que dá vida por aquela terra, tenha condições iguais de crescimento e desenvolvimento econômico. Mudar aquela filosofia de que tem que viver só da derrubada das árvores, mesmo que ela seja de forma sustentada, e mudar aquela filosofia de que deve ser feito só da pecuária, mas que possa ter a alternativa da agricultura, e que essa agricultura, seja ela de pequeno, médio, grande porte, elas tenham condições de um escoamento que torne a sua rentabilidade maior. O que observei é que nessas cidades do norte do estado existe uma tristeza, um desânimo muito grande no coração das pessoas que lá habitam. As cidades estão paradas, o povo está desesperado e pronto para ir embora. Mas eu pergunto, o que aquelas milhões de pessoas irão fazer, aquelas centenas de milhares de pessoas irão fazer e que lugar poderá abrigar tanta gente? Por outro lado, eu visitei a região de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, e a presença da estrada de ferro naquela região, aliás, essa estrada de ferro que não cresceu nos últimos 8 anos, ela traz um sentimento mais vivo nas cidades. O que eu observo lá é um povo animado, um povo que está contente, trabalhando e vendo o movimento da cidade florescer de forma muito intensa. Eu vi assim, caminhões, veículos, motos, povo andando na rua e o movimento crescente. E é isso que acontece quando o governo realmente se preocupa em planejar o futuro do seu estado. E esta a situação de abandono que se encontra no nosso estado, poucas coisas foram feitas, e se foram feitas é muito pequeno em relação à grande riqueza que o estado do Mato Grosso tem. Não adianta nós ficarmos falando que Mato Grosso é campeão de produção de grãos, que é o maior produtor de algodão, que tem o maior rebanho de gado do país, se nós não temos a mesma proporção na qualidade de vida e na sustentabilidade de todas as cidades, principalmente do interior do estado. E nós aqui estamos sempre batalhando e dizendo que ainda um modal que faz falta ao estado do Mato Grosso para realmente trazer a redenção econômica do nosso estado são as hidrovias. E para Mato Grosso, o importante é essa hidrovia, a Telespires, Juruena, Tapajós, que vai tornar a nossa região o melhor local desse país para se retirar a produção, a rica produção do estado do Mato Grosso e realmente elevar o estado de Mato Grosso a uma posição invejável. Eu agradeço ao presidente a oportunidade de vir aqui manifestar o meu sentimento de preocupação com esse setor do agronegócio, que é um setor importantíssimo para o desenvolvimento do meu estado, mas, acima de tudo, que concorre com quase 50% da nossa exportação e tem que ser respeitado essa gente que trabalha e que produz. Muito obrigado.